minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Nós começamos a falar ontem sobre este assunto. Esse assunto, para nós, não é controvérsia, é ponto pacífico. Só que, sorrateiramente, está acontecendo uma permissividade muito grande, porque, na verdade, ninguém está livre disso, que o Senhor tem de misericórdia de nós. Nós vamos tratar sempre tratar com amor, sempre. Essa é a referência que temos da palavra do Senhor. É um pecado, uma transgressão contra a graça, contra a lei de Deus, e temos que atentar para essas coisas, mesmo que o mundo inteiro abrace. E ontem, dentre as coisas que nós começamos a falar, da necessidade dos pais serem discípulos, e nós usamos a palavra de Deus, dizendo que nós, lá em Gênesis, no capítulo 5, nós usamos lá o início de tudo, Gênesis, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Vamos ler novamente. Irmãos, não é perseguição. Nós precisamos atentar que quem entrará no tabernáculo de Deus, o omisso também não vai entrar. E por que nós estamos fazendo aqui o que nós estamos fazendo aqui? É para que o Senhor nos use e para que vidas sejam alertadas, se convertam ao Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então vemos aqui que o homem foi criado à imagem e semelhança, e também nós criamos nossos filhos à nossa imagem e semelhança, ou seja, macho e fêmea. E falamos para que isso seja notório e que nós possamos ter essa responsabilidade. Então, para eu discipular o meu filho, preciso estar perto, para eu ser o mentor, eu preciso estar ligado ali com ele. Então, sabemos que o inimigo anda derredor, querendo buscar quem possa tragar. Isso é responsabilidade também da irmã, ou seja, da mãe, porque ela é uma auxiliadora idônea, ela cuida do lar, ela também governa o lar juntamente com o marido. E a mulher, sendo esta idônea auxiliadora, ela vai contribuir também na formação dos seus filhos. Bom, em tantos textos bíblicos nós encontramos a necessidade de ensinarmos a Bíblia. É um preceito. O que é um preceito? É uma ordem, é um mandamento. É uma ordem que, se você infringir esta lei, você vai ter consequências. E dependendo de que lei você infringir, você pode perder a graça, perder a presença do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo de 4 a 9, Provérbios ensina, instrui, forma o menino no caminho que ele deve andar. Salmo 78, Efésios 6:4. Então vemos várias passagens onde é determinado que nós temos que ensinar o nosso filho. E isso que está acontecendo hoje, a gente está sendo pressionado de todos os lados. De todos os lados nós estamos sendo pressionados. Então, será que nós vamos ser pressionados tanto que nós vamos ceder? Será que nós vamos ceder? Seremos permissivos? Quando Paulo se expressa em Gálatas e aos Tessalonicenses, não se cansar de fazer o bem, também é você não ceder, é permanecer firme. O que nós lemos no versículo de Salmos, da nossa reflexão de hoje, do Salmo 15? É aquele que permanece firme, aquele que não muda conforme o tempo. Ah, mas há 50 anos atrás era um jeito e agora é de outro. Mas será que Deus mudou? Então nós vemos aqui no versículo 6 de Provérbios 22, Salomão quer nos mostrar pelo Espírito Santo de Deus que lhe foi dado, instruído, inspirado, que nós devemos criar os nossos filhos à imagem de Deus. Isso precisa o quê? Treino, dedicação. Hoje, mais do que nunca, o mundo corporativo se dedica horas e horas a fio em treinamento, cursos de aperfeiçoamento, upgrade, ou seja, treinar, dedicação, tempo. Nós, pais, estamos dedicando tempo para os nossos filhos, treinar os nossos filhos em coisas simples, em ser menino, em ser menina, nos afazeres do lar. Ah, pastor, o tempo não é outro. Na verdade, a importância tem. O negócio é que a gente não está tendo tempo suficiente para isso, que o Senhor tem de misericórdia de nós. Ok? Então nós temos que abrir um espaço para que dentro da nossa jornada, peregrinação e processo de aprendizado para com o Senhor, os nossos filhos estejam inseridos nesse nosso processo. O seu filho faz parte da sua agenda para que você possa treinar. E Deus tem sido tão misericordioso que às vezes Deus não permite certas coisas com os nossos filhos para que nós possamos treiná-los. As coisas elementares de dentro de casa, a formação, os afazeres do lar. Quantas pessoas, por vários motivos, por não ter tempo para os filhos, pelos filhos estarem também tão atarefados com curso, com aula de música, aula de instrumento, aula de inglês, aula de francês, tantas outras matérias que acabam não tendo tempo para fazer as coisas elementares. E aí o quê? Aí precisa, se você não faz, você precisa ganhar dinheiro para que alguém faça por você. E aí o tempo vai sendo cada vez mais exíguo, o tempo vai sendo cada vez mais escasso e você não tem tempo e você precisa trabalhar mais porque tem que ganhar mais, porque se não ganhar mais você não vai ter quem faça para você porque você não aprendeu a fazer. E as coisas acabam se degringolando. E aí entra esse processo que nós estamos falando aqui sem perder o foco. É formar os nossos filhos. Meninos, homens perdendo a masculinidade porque o mundo está deformando o modo de vestir, o modo de cortar o cabelo, o modo de agir, o modo de falar, o modo de pensar. Ou seja, o mundo está fazendo isso. Eu, por um acaso, ontem, lendo jornal, olha o que eu encontrei. Ontem, está no jornal, está no G1, o site de notícias do jornal O Globo. Capital da lingerie, Juruáia, que é em Minas Gerais, tem calcinha masculina. Olha aí. Agora você imagina, eu falei disso ontem. Calcinha masculina. Você imaginou? Calcinha masculina. Está dizendo, olha, você não é menino, então usa calcinha para homem. Daqui a pouco não tem mais calcinha para homem. Não tem mais... depois você leia. Não vou ler a matéria, não. Só ler aqui a manchete. Calcinha para homens. Misericórdia. Misericórdia. E tem adepto. É isso que nós estamos falando. Parece que eu não li essa matéria antes. Eu li depois, ontem à tarde. É justamente para validar aquilo que nós estamos falando. E tem gente que ri, que acha engraçado, mas isso é uma sutileza do inimigo. Por quê? As pessoas que aderem e fazem isso, o que que acontece? Entra a brecha. Aí não vai entrar no tabernáculo de Deus. Por quê? Porque esses que fazem, praticam e consentem não vão herdar o reino dos céus. Então, veja, você entra no site depois, vê, capital da lingerie, Juruáia, Minas Gerais, tem calcinha masculina. E é isso que está. Então, vamos voltar aqui ao nosso tema. Então, nós precisamos, então, cumprir o nosso papel. Se está difícil, imagine se nós fecharmos os nossos olhos. Nós não podemos fechar os nossos olhos porque estão acontecendo ao nosso derredor. Irmão, diminui o padrão de vida. Ah, mas eu quero... Irmão, eu sei que você precisa, você luta com toda honestidade. Mas será que você precisa de tudo isso? Será que eu preciso de tudo isso para manter a minha casa em ordem, minha casa aos pés do Senhor? Então é um processo que precisa do nosso tempo. Se nós queremos, de fato, formar os nossos filhos, nós devemos investir nele maior quantidade de tempo possível. Viu? Só que é um processo que não é da noite para o dia, não é com uma viagem que você vai fazer isso. É como diz Deuteronômio capítulo 6. Olha só que não é... É tão importante a formação dos nossos filhos que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Preste bem atenção. Olha o que deve ser feito. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vai inculcar no coração do teu filho. Vai falar dela sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-se. Também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa entre os teus olhos. Ou seja, escreva nos umbrais da casa e também nas portas. Então, o mandamento de Deus deve ser inculcado no coração dos nossos filhos. Então, você vê quando vai fazer isso? De noite, quando deita, quando acorda, no caminho, em casa, no umbral, todo dia, toda hora. Isso requer tempo, isso requer uma vida inteira. Como nós dissemos aqui no nosso período de reflexão, nós vamos oferecer a Deus o quê? Vou ao culto, mas eu sou negligente com meu filho, com minha filha, eu sou negligente com meu cônjuge, eu sou negligente com o que Deus requer de mim. Nós estamos sendo honestos, e não adianta dizer que eu amo a Deus, mas as minhas ações estão dizendo ao contrário. Como Paulo ensinou a Tito, eles estão dizendo que servem, que conhecem a ti, que têm intimidade com ti, mas negam-no com as suas obras. É ou não é verdade? Negam-no com as suas obras. Por isso que precisamos observar os frutos das pessoas. Então, pais devem antever as situações, ficar de olho, estar num lugar mais alto, não porque é melhor, é porque ele está olhando com mais clareza, vendo os inimigos, lugar mais alto, porque os nossos filhos são ingênuos, inocentes, são meninos, o menino vai fazer coisa de menino, o menino vai ser trapaceado, o menino vai ser enganado, e você tem que estar de olho, não deixe de olhar para o seu filho. Quantas pessoas chegam para nós, descobri que meu filho estava usando droga, e às vezes com 13, 12, 14 anos, por quê? Houve algum período onde foi, me permita a expressão, sem responsabilidade, foi omisso. Não viu, ou fingiu que não viu, e depois já é tarde demais. Então, dedique-se tempo ao seu filho, para depois não gastar tempo e perder a graça, perder a esperança, ou misericórdia, perder até os filhos para o mundo. Então, precisamos fazer isso hoje. Como diz a Bíblia? Fazer isso enquanto é tempo, na disciplina, nos limites, e até mesmo você pai, você mãe, dê limites ao seu filho quando criancinha, e começa dentro da igreja também. Mas meu filho é espoleta, mas tem que ser tratado ali. Dê limites. Claro que criança tem umas que são diferentes das outras, ok, mas sempre colocando limites. Não podem fazer o que querem. Pai tem que estar junto, mãe tem que estar junta, senão vai trazer vergonha para você, vai trazer tristeza para você. Então esse é o esforço que nós não podemos dar para outras pessoas. Nós não podemos dar esse esforço que é nosso para as outras pessoas. Então, esse esforço para criar os filhos, a imagem de Deus, traz o quê? Recompensa. Qual a recompensa? A alma dos pais experimentará delícias. Provérbios 29, versículo 17. Então, vamos meditar na palavra do Senhor. A liberdade que temos que dar para os nossos filhos deve ser apropriada e com limites. Então ela deve ser progressiva. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Hoje, para a gente ser mais agradável aos filhos, queremos dar coisas para os nossos filhos que não está na idade de dar. Queremos fazer para os nossos filhos, ainda que não chegou a faixa etária dele, não queremos dar, porque todo mundo está dando. Tem criança com 2 anos, está com o celular da última geração. Brinquedo. Jogos, isso vicia. Qual o limite que deve ser dado? Eu não estou dizendo que você não deva dar, que você não vá proibir, não. Qual o limite? Então, no começo, nós é que temos que dirigir, nós que vamos falar sim o que pode, o que não pode. Então, à medida que ele vai amadurecendo, sendo instruído por você no Senhor, é que ele vai tomando consciência das suas responsabilidades e que nós vamos gradativamente deixar ele tomar algumas decisões. Como nós falamos aqui, você vai, olha quem está ao seu derredor para você tomar a decisão, para você tomar a decisão. Então, olha que está ao seu derredor. Então, se eu faço o meu compromisso, se eu estou doando o meu tempo para o meu filho, que Deus mandou fazer isso, eu tenho que, claro, usar de misericórdia, ajudar aqueles que precisam de ajuda, e é um dos motivos que nós estamos aqui, para cooperar com as famílias, com os irmãos, com a Igreja de Jesus, para que nós não sejamos envergonhados. Em coisas que são claras, nós precisamos demonstrar afetividade, nós precisamos demonstrar carinho, amor para os nossos filhos, e carinho e amor não é falta de disciplina. Carinho, amor, não é dar presente a toda hora o que ele quer, a hora que ele quer, não. Dar carinho e amor não é questões ilimitadas, precisa de hora de chegar em casa, com quem anda, por que foi, quem está com você. Eles precisam saber que nós o amamos, e se nós o amamos, nós vamos dar limites no Senhor. Não fique preocupado. Então, brinque com seu filho. Tenha momentos felizes com seus filhos. Brincar, eu sempre uso uma expressão, né? Rolar na areia, na grama. Tem algumas pessoas que não entendem o preceito bíblico de criar filhos no Senhor e proíbem coisas que a Bíblia não proíbe e até se escandalizam quando nós brincamos com os nossos filhos. Brincadeiras de brincar, rolar no chão, brigar. Brincadeira, né? Dentro dos limites, brincando, nós estamos criando laço, afetividade, e nós precisamos fazer isso. E nesses atos e ações, nós vamos sempre formando os nossos filhos no Senhor, levando a palavra de Deus, lendo com ele, meditando com ele, refletindo com ele, e precisamos fazer isso. Em Colossenses e também em Efésios, nós temos que não só fazer essas coisas, mas a Bíblia diz que nós não podemos irritar os nossos filhos. Nós não podemos irritar os nossos filhos, senão eles vão perder as esperanças. Então nós temos que encorajar, nós temos que ter palavras, não ser hipócrita, mas temos que encorajar os nossos filhos, porque um é diferente do outro. Um já tem autoafirmação, um consegue solucionar as coisas mais facilmente, outros já são indecisos, não conseguem tomar decisões, e você precisa trabalhar isso ao longo da vida deles. Ok? Então você precisa trazer palavras de encorajamento, palavra de entusiasmo, palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras. Então, o ensino deve ser na prática e o ensino deve ser também teórico, ou seja, ler a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática. Então, quando nós ensinamos para os nossos filhos, seja na formação espiritual, bíblica, ética, moral, com este tipo de ensino já estamos o quê? Acostumados no dia a dia, porque nós já passamos para ele. Então, quando ele vê o que nós estamos vendo na Bíblia, é o que nós já estamos colocando em prática. Agora, se nós estamos ensinando a Bíblia, ele pega a Bíblia e vê a nossa prática. Ué, está diferente a sua vida, papai. Mamãe, sua vida está diferente. Então, nós temos que, na Bíblia, mostrar que na prática já fazemos o que a Bíblia diz, sabendo que nunca vamos ser perfeitos. Pais também falham. Pais também falham. O mais importante é reconhecer a falha. E hoje determinar que você vai consertar a sua falha para melhor vida para os seus filhos. E não ser permissivo com essas coisas. Eu falei ontem de roupas e o assunto hoje é esse aqui na criação dos filhos. As pessoas estão tirando a masculinidade. Vá, faça o que tem que fazer, não seja permissivo. O mundo está pressionando. Se você não tiver nada para encontrar, não tiver loja para comprar, você vai vestir uma roupa porque não tem para comprar? Manda fazer. Cuidado, cuidado. Então, esteja sempre com seu filho, não desperdice a oportunidade de tomar com seus filhos refeições com seus filhos, sempre quando possível, hora do almoço, café da manhã, jantar, tem que ter, mas os horários, as agendas não se batem, tem que ter um momento junto, porque nesse momento que a gente olha no olho, que a gente está olhando a prática, o que pensa, como é que está se alimentando, o que está pensando, como foi o amigo, como foi, e tudo isso, junte toda a família à mesa. Mesa remete à comunhão, mesa remete à intimidade. Planeje férias com a família. E quando falo férias com família, nem sempre as pessoas podem viajar para fora do município, fora do estado, fora do Brasil, fora do seu país. Mas você pode planejar umas férias de repouso, de descanso, de coisas mais simples e singelas, que não vão ser inferiores àqueles que podem ter uma viagem além fronteira. O importante é a bênção da comunhão, a alegria, a paz e, acima de todas as coisas, a presença de Deus. A presença de Deus. Então, alegria, risadas, precisa fazer isso dentro de casa para os seus filhos saber que a família é uma bênção de Deus e que a alegria, a paz dentro da família. Se eles estão entendendo que não há alegria, a paz dentro de casa, eles não vão querer casar, não vão querer criar uma família para si, porque eles estão entendendo que a família só traz prejuízo, angústia, briga, rancor, ira, falta de amor. Por que eu vou criar uma família? É a mesma coisa na igreja. Muitos adolescentes afastam-se da igreja porque muitos pais são cristãos apenas no discurso, que na prática não é nada disso. E quando chega um tempo da decisão, de consciência, eles se afastam. Por quê? Eu vou viver num ambiente assim, ambiente onde as pessoas falam mal um do outro, as pessoas se odeiam, as pessoas não querem o bem do próximo. Eu quero um ambiente dessa igreja? Vou nada. Pessoas infelizes, truculentas? Não. Não. Então essas coisas, eu estou dando aqui não uma introdução, mas falando dessas coisas que são elementos que vão corroborar para que você forme o seu filho como deve ser formado, menino como menina, menina como menina. Amanhã ainda falaremos sobre este tema, ainda falaremos sobre este assunto.